assunto reumatologia, novas tecnologias, ciência, pesquisa, aqui no programa. Doutora Nafice Costa Araújo. Boa tarde, doutora.
Olá, Jair. Boa tarde.
Doutora, você é a atual secretária-geral da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O Brasil é imenso, tem muitos profissionais e a entidade está aqui sempre buscando, né, novas revelações, novas pesquisas sobre a área, isso, né?
Exato, exato. Eu quero agradecer inicialmente a oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, de estar aqui conversando com vocês sobre as doenças reumáticas, as inovações, e agradecer a presença dos seus ouvintes, né? A reumatologia é uma das áreas que mais está se desenvolvendo, né? A gente tem muita perspectiva em relação a diagnóstico e também tratamento para as nossas doenças, que em sua maioria são crônicas, né? E podem levar a incapacidades, a danos para os nossos pacientes. Então, são doenças que a gente precisa conversar e tentar identificar mais precocemente e tratar da maneira mais adequada.
Nós estamos a menos de um mês do Congresso Brasileiro de Reumatologia, que vai acontecer em Curitiba, é isso, né?
Exato. Já é o 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia, que será de 2 a 5 de setembro. É o terceiro maior evento do mundo, né? A gente tem primeiro o americano, depois o europeu e depois é o nosso. Então, é um congresso que tem muita representatividade, não só do ponto de vista aqui da nacional, na América Latina, e mesmo mundial.
Doutora, quando é que uma pessoa deve desconfiar que aquela dor que sente não é simplesmente uma dor de idade ou uma consequência de esforço?
Começa a preocupar muito, exato, quando essa dor, ela começa a ficar mais constante, né? Mais diária, né? Então, aquela dorzinha que começa hoje, vai ficando, amanhã, depois, passa de um mês, né? E principalmente quando começa a ter reação inflamatória, quando a pessoa percebe que as articulações vão ficando inchadas, mais quentes e às vezes até um pouco avermelhadas, né? E esse processo inflamatório a gente começa a pensar que ele esteja desenvolvendo uma artrite, né? E principalmente isso, quando começa a ficar mais crônico, né? Aquilo começa a demorar. A pessoa nem fez esforço, já acorda e já começa a sentir a dor articular. E começa a perceber que as articulações vão ficando mais rígidas. E principalmente nesse período, no começo da manhã. A pessoa descansou e acorda com uma rigidez, que tem pacientes que vai ficando maior que 30 minutos, maior que uma hora. Então, realmente tem que começar a pensar em procurar um reumatologista.
Quais são as principais doenças reumáticas e quais delas aparecem com maior frequência no consultório?
A gente costuma falar que realmente a reumatologia, ela agrega doenças que podem ser, como você comentou há pouco, né, doença que tem a ver com a idade, digamos assim, que seria o que a gente chama de osteoartrite, a famosa artrose, que tem realmente uma relação maior com as pessoas depois dos 40, 50 anos de idade, né, sedentárias, com sobrepeso, tendem a ter mais dano nas articulações. Então, a gente tem esse padrão de doença, a gente tem doença que tem a ver com a falta do hormônio, então a mulher, no período da pós-menopausa, né, pode desenvolver o que a gente chama a famosa osteoporose e fazer com que essas mulheres tenham um risco maior de ter fraturas. E a gente tem doenças que podem comprometer o sistema imunológico, né? E aí eu tenho uma gama de doenças, muitas delas a gente chama de doença autoimune, em que há a produção de anticorpo contra elementos do próprio corpo da pessoa, né, causando inúmeras manifestações clínicas, digamos assim. E a gente pode ter, então, lesão de elementos que ficam ao redor de uma articulação, como tendão. Então, tem pacientes que podem desenvolver tendinites, bursites, né? Ou seja, a reumatologia, realmente, ela pode fazer inúmeras manifestações nas pessoas, né? Seja, pode comprometer a criança, adolescente, adulto jovem. Então, não, a gente tem que parar com essa história de achar que a doença reumática ela só compromete o idoso. Não, não é verdade. São vários tipos de doenças reumáticas, né? Eu poderia dizer que as mais prevalentes realmente são a osteoporose, a osteoartrite, que antigamente a gente chamava de artrose, as dores na coluna, né? A gente, lombalgias crônicas, dor na coluna lombar, dor na coluna cervical. A gente tem essas doenças que podem comprometer os tendões, as tendinites, tendinopatias, ruptura de tendão, né? Isso tudo está dentro da reumatologia. E doenças imunológicas, em que há manifestação também nas articulações, mas é além disso, elas comprometem os órgãos internos. Então, as pessoas podem desenvolver anemia, podem desenvolver inflamação nos rins, podem desenvolver inflamações nos pulmões, né? Alterações neurológicas, musculares, inflamações nos músculos. Realmente, a reumatologia trata de inúmeras manifestações reumatológicas.
Doutora, a dor que melhora durante o dia e a dor que piora ao longo do dia pode indicar problemas diferentes?
Pode sim. A gente costuma, porque de fato o que mais faz com que a pessoa procure um reumatologista é dor. E essa dor ela pode ser no corpo inteiro. Aí a gente vai também lembrar da possibilidade de uma doença chamada fibromialgia, em que de fato o paciente tem dor difusa do corpo todo, com uma duração maior que 3 meses e não é associado a uma reação inflamatória. Né? Há uma alteração de neurotransmissores, que são como se fossem elementos celulares, é uma resposta exagerada do cérebro a um estímulo. Né? Essa pessoa tem dor crônica. Então, isso é um tipo de dor. Aí eu posso ter uma dor mais inflamatória, que a pessoa descansa e acorda com dor. E tem paciente que nem dorme, ele fica com dor durante a madrugada. Essas têm uma relação com doenças mais inflamatórias. Que aí entra esse perfil que eu chamo de doença imunomediada, doença autoimune, e tem aquela mecânica que tem a ver com a artrose, por exemplo, que a pessoa trabalha o dia todo, cansa, usa muito as articulações, aí à noite ela está cansada, ela tem que parar, descansar, porque o joelho está doendo. É uma dor mais mecânica, né? Então, o reumatologista, assim, de imediato, ele tem que tentar identificar que tipo de dor que o paciente está tendo, para a gente direcionar um pouco o nosso diagnóstico.
A epicondilite está nesse rol, nesse grupo também de doenças ligadas ao assunto?
Está também. Porque, exatamente, as doenças reumáticas, elas englobam todo o sistema musculoesquelético, né? E o tecido conjuntivo, que aí tem a ver com as doenças autoimunes, as doenças mais raras, né? Quando eu falo musculoesquelético, eu estou falando de inflamação que acontece na cartilagem, né? Na articulação propriamente dita, e todo o tecido que fica em volta dessa articulação. E aí entram os tendões, as buças, né? A musculatura, a pele, tudo que está próximo ao redor de uma articulação pode se comprometer. E a epicondilite é como se fosse uma entesite. É onde o músculo ele gruda no osso, digamos assim, através de uma estrutura chamada tendão. É ali que ele fixa. E é nessa fixação que pode acontecer atividade inflamatória. A gente vai chamar de entesites. E a epicondilite é como se fosse uma entesite, uma tendinite. Então, isso também entra dentro da reumatologia. A gente tem uma interface muito grande já aí com toda a medicina. Então, muitas vezes, esse paciente ele procura primeiro o ortopedista, que também trata de uma epicondilite, mas ele pode procurar um reumatologista, né? A gente tem muita, digamos assim, doenças em comum, sabe? A gente conversa com praticamente todas as áreas da medicina interna.
Há pessoas que não sentem dor nenhuma. E ao começar a frequentar a academia, por exemplo, começam a ter dores. E muitas vezes pelo excesso de peso, falta de boa assistência ou assessoria, né? É comum isso, doutora?
É comum, sim. principalmente quem está sedentário, sabe? Quem está muito tempo, quem nunca fez, né? E aí começa a fazer. Então, a gente quer que as pessoas façam exercício, mas tem que haver uma supervisão, tem que ter uma orientação, porque você pode danificar essas estruturas, né? Porque elas são, de certa maneira, já, e elas são móveis, né? A gente mobiliza, a gente movimenta as nossas articulações, e com isso a gente pode gerar mais dano também. Então, tem que ser uma atividade muito bem orientada, que eu faço o que tem que ser feito. Eu tenho que manter a amplitude da minha articulação, eu tenho que ter musculatura fortalecida, né, para eu poder realizar os movimentos. Mas eu não posso exagerar, senão eu vou destruir, eu vou fazer dano.
As pessoas
Então, tem. Pode falar. Claro.
confundem muito artrite com artrose?
Confundem, sim. Essa é uma das principais dificuldades, né? Porque são coisas realmente diferentes, né? A artrose, ela é um processo mais degenerativo. De fato, tem a ver com a evolução da gente, né? Com a idade, isso é verdade, né? A gente vai envelhecendo e vai desenvolvendo mais dano cartilaginoso. E nessas estruturas que ficam ao redor na articulação, né? Da articulação. E fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais duro, rígido, e que esse espaço da articulação, das articulações, diminuam, e de maneira que as pessoas ficam com as articulações duras e fazendo um rangido, né? E aí perde o movimento articular. E em algumas situações, felizmente não todas, mas digamos que em 20% de uma artrose de joelho, por exemplo, essa pessoa vai ter que colocar uma prótese, porque não volta, não recupera mais, né? E a pessoa começa a ficar incapacitado, né? Tem que trocar, digamos assim, essa articulação. Isso é artrose. É uma doença que não faz nenhum comprometimento interno. Não tem processo inflamatório no sangue, né? Não faz produção de autoanticorpo. Então, isso é uma osteoartrite ou artrose. Ela realmente é mais degenerativa e o tratamento vai ser muito voltado para isso, para fazer exercício, para controle do peso. As nossas articulações não aguentam o nosso peso aumentado, o sobrepeso, a obesidade, principalmente joelho. Então, e alguns medicamentos que a gente pode ajudar no sentido de melhorar a dor, melhorar a inflamação, tentar evitar a progressão da doença, né? Enquanto que a artrite é quando eu tenho, na verdade, quando eu falo de artrite, eu não estou me referindo a uma artrite. Nós temos várias artrites. Eu posso ter uma artrite associada a infecções, por exemplo, COVID. Né? Então, não é incomum você desenvolver um processo infeccioso e ter uma dor articular e até uma artrite, que é quando a junta realmente fica inchada, né? Mais dolorida, com perda de função, com líquido dentro da articulação. É uma região que fica mais inflamatória mesmo. Artrite vem de ite, de inflamação. Tem uma junta que fica inchada, vermelha, quente, né? Com mais dificuldade de se movimentar. Tem pessoas que ficam paradas no leito, não conseguir mexer de jeito nenhum, né? E aí eu tenho a sua relação com infecção, eu posso ter relação com cristal, porque existe uma doença microcristalina que é a gota, que está associada à formação de cristal dentro das articulações, nas pessoas que têm aumento de ácido úrico no sangue. E eu posso ter artrite associada, por exemplo, à doença autoimune, onde há produção de anticorpo contra elementos do meu próprio corpo. Então, você vê como tem várias possibilidades das pessoas desenvolverem artrite, né? Artrites associada também a traumas. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode, dependendo do esforço, né, do trauma que as pessoas fazem, aliás, é um esforço, é um esporte que é muito traumático, né? Eles agridem muito os joelhos, aí eles fazem fazer uma reação inflamatória, a articulação fica bem inflamada, cheia de líquido dentro da articulação, aí a gente chama de artrite. Nesse caso, foi ocasionada por um trauma. Né? Então a
Perfeito.
gente tem várias possibilidades aí associadas a artrites.
Nós temos uma pergunta aqui, um questionamento do ouvinte. Vamos ouvir.
Por favor.
Bicudo, eu tenho o tendão do ombro rompido. Eu sinto muita dor e incha, inflama também. Gostaria que a doutora falasse alguma coisa sobre isso. Incha o braço.
Doutora, fique à vontade.
Jair, você pode, por favor, repetir? Porque eu confesso que eu ouvi meio cortado, está muito baixo.
Ok, vamos ouvir novamente.
Eu tenho o tendão do ombro rompido. Eu sinto muita dor e incha, inflama também. Gostaria que a doutora falasse alguma coisa sobre isso. Incha o braço.
O tendão do ombro rompido e inchado, doutora.
Exato. A gente também tem exatamente, faz parte também dessas inúmeras doenças reumatológicas, né? Esses tendões, eles podem inflamar, que a gente vai chamar de tendinite. Isso acontece em todas as articulações onde tem tendão, né? E principalmente ombro. É muito comum mesmo, ombro, cotovelo, nos punhos, né? Nós temos tendinites em várias articulações. Isso pode ser só uma reação inflamatória, que pode estar associada a um uso exagerado de determinada articulação, de peso associado, e em alguns momentos esses tendões podem romper, dependendo do uso exagerado, do processo inflamatório, se é mais grave, se é menos grave, né? Isso pode realmente acontecer. Infelizmente, quando é diagnosticado mais precocemente, é possível de correção cirúrgica. Agora, quando é uma tendinopatia crônica, com ruptura, que a pessoa não, já nem sabe há quanto tempo que está rompido, aí de fato isso não tem, é muito difícil isso se recuperar do ponto de vista cirúrgico. Aí o tratamento, de fato, é mais clínico, né? Com alguns medicamentos que a gente pode utilizar para melhorar a reação inflamatória e principalmente com a fisioterapia. Aí o que é muito indicado a fisioterapia, porque a pessoa tem que voltar a aprender a usar a articulação, a fortalecer a sua musculatura. Não vai ficar exatamente o que era, mas é possível sim você recuperar esse movimento articular. Então tem que fazer um trabalho muito bem focado nos exercícios voltados para o seu ombro, tá?
Doutora, nosso corpo reclama naturalmente quando recebe uma carga muito excessiva. Alguns exercícios, quando cessados, ou seja, a pessoa para de correr, ou para de pedalar, ou para de ir para a academia, ela volta ao normal e não sente mais e vive bem. É sinal de que aquela dor estava realmente só motivada por aquele exercício específico, né?
Exato, isso também existe, isso também existe. E a gente também procura orientar o paciente, Jair, a fazer exercício. Aliás, exercício na medicina é tratamento. E na reumatologia não é diferente, muito pelo contrário. Hoje a gente trata absolutamente todos os nossos pacientes também com exercício, né? E eu até diria que em algumas doenças o exercício é mais importante do que a medicação, do que as drogas que a gente prescreve, né? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, de novo, a gente não pode fazer uma coisa acima do que a gente pode fazer, né? Então a gente tem que saber respeitar um pouco o nosso corpo, para que a gente não sinta tanta dor. Mas o ideal é que a gente vá equilibrando, né? Vá condicionando, e de maneira que a ideia é que as pessoas façam exercício para sempre, não pare, entendeu? Mas sem danificar, tá? Porque aí
Doutora,
tem que parar mesmo um pouquinho.
A fibromialgia ainda é uma doença cercada de dúvidas e preconceitos?
Sim, ainda é. Realmente é, porque ela não tem, Jair, um exame específico, né? O diagnóstico de fato é clínico, é diferente de uma artrite, que eu posso fazer exame de sangue, eu posso fazer exames do líquido dentro da articulação, né? Eu posso fazer exame de imagem. Eu consigo identificar o processo inflamatório. A fibromialgia não tem, ela não é uma doença inflamatória, ela não é uma doença imunológica, né? De fato, é uma reação exagerada, amplificada do cérebro. O cérebro está reconhecendo aquele estímulo como uma coisa muito grande. É como se fosse você faz belisca. E o cérebro está achando que a pessoa não é um belisco, que é um grande queimado. Ele interpreta dessa forma. Então, é uma dor crônica que você não tem o respaldo de laboratório nem de exame de imagem, né? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente acha que há um exagero nesse diagnóstico, né? Porque se você está triste, você também pode ter mais dor. Essas manifestações podem se confundir. Se eu tô desenvolvendo uma doença infecciosa, por exemplo, eu posso ter mais dor no meu corpo. Se eu estou desenvolvendo uma doença tumoral, eu também posso ter uma dor difusa no meu corpo. Então, você percebe, tem muita alteração orgânica que pode dar dor no corpo. Aí a gente tem que saber fazer um diagnóstico diferencial. A gente tem que saber aquilo que é doença orgânica daquilo que não é doença orgânica. Agora, e também, olha como é complexo de fato, porque eu posso ter uma doença reumatológica, por exemplo, eu posso ter uma pessoa com lupus e ela também ter fibromialgia. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem até onde tem uma doença que tem alteração orgânica e que, ou então é só fibromialgia ou as duas juntas. Mas isso o reumatologista, Jair, consegue fazer essa diferenciação. Então, realmente é uma doença que a gente precisa avaliar com muita calma. Porque muitos desses pacientes realmente eles sofrem com uma dor que a gente é muito assim invisível, né? Que muitas pessoas não acreditam nessa dor, porque ela não consegue ser identificada, né, nos exames, mas o reumatologista consegue fazer esse discernimento e tratar da melhor maneira. É possível da gente tratar e fazer com que esses pacientes evoluam com melhor qualidade de vida.
Podemos dizer, então, que há uma certa conexão e até influência entre saúde mental, ansiedade, sono e a dor crônica, que certamente incomoda muito, né?
Tem sim. Dentro da fisiopatogenia dessa doença, todos esses mecanismos têm um papel, né? Porque, como eu falei, não é um anticorpo, não é uma célula inflamada, não é isso. Então, o estresse, imagine você, a gente está cada vez mais vivendo nesse mundo, né, repleto de incertezas, né, com muito estresse, com muita tristeza. Então, é bem complexo e, com certeza, isso tem um papel na dor crônica, né? É claro que a gente também acredita, como qualquer outra doença, que tenha fator genético, né? Não é infrequente a gente ver uma pessoa com fibromialgia, uma mãe e a filha também, né? Então, existe também essa relação. Mas não é só isso. Tem vários fatores ambientais associados. Um trauma, por exemplo, também uma pessoa que teve um trauma muito intenso, ficou internado numa UTI, teve uma infecção muito grave, depois realmente também pode desenvolver uma dor crônica associada. Então, são vários fatores: traumas orgânicos, traumas psíquicos, né, inquietação, ansiedade, insatisfação, na vida pessoal, no trabalho. Veja, realmente tem muito fator associado. E a predisposição genética.
Doutora Nafice Costa Araújo, reumatologista, atual secretária-geral da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Gostaria de encerrar falando sobre o evento em Curitiba, que é o 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia. Ele é destinado a que profissionais? É só para a classe médica? Quem é que pode participar e como participar, doutora?
Ele é destinado, de fato, aos profissionais da saúde, né? Porque podem participar médicos, estudantes, né? Nós temos uma atividade também dentro do Congresso, que é um encontro de pacientes, né? Então, a gente também tem pacientes que podem participar do encontro de pacientes, né? Fisioterapeutas, profissionais de terapia ocupacional, profissionais que também atuam conosco na reumatologia, né? Psicólogos, psiquiatras, só teremos mesas mais voltadas para isso. A maior frequência de participantes, de fato, são conferências voltadas para reumatologistas, né? Mas nós temos, sim, mesas que tem, que os pacientes podem participar e os outros profissionais da saúde, que trabalham muito nessa terapêutica, nesse tratamento, que não é só voltado para a medicação. A gente tem um site dentro da sociedade com informações de inscrição, da programação, que ela, inclusive, é uma programação muito voltada para essa interface da reumatologia e todas as disciplinas, das outras disciplinas da medicina, né, as outras especialidades da medicina. Então, vai ser um congresso muito interdisciplinar. Exatamente por isso, porque a reumatologia conversa com todas as áreas, né? Então, isso é muito importante e a gente precisa sempre falar sobre isso, porque a gente tem doentes que têm uma doença infecciosa e tem queixo articular. E tem, né, a gente tem pacientes que desenvolvem cânceres e têm queixo articular. Então, essa interface precisa ser conversada. Isso tudo vai ser apresentado, toda essa interdisciplinaridade e muita inovação também. A reumatologia é uma das áreas que mais está crescendo dentro da medicina, muita discussão voltada não só para o adulto, como para a criança também. Teremos muitas mesas voltadas para reumatismo nas crianças, né, doenças reumáticas nas crianças. Então, realmente, a gente vai abranger tudo dentro da reumatologia, do que há de mais atual, né, no mundo, aqui no nosso congresso, com participação, inclusive, de palestrantes internacionais também.
De 2 a 5 de setembro, em Curitiba, os interessados podem fazer contato com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, inclusive em parceria com a Sociedade Paranaense de Reumatologia. Que seja um grande sucesso e vai ser, né, doutora? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, a sociedade agradece a oportunidade de estar aqui com vocês.
Uma boa tarde.
Boa tarde.